Mais uma vez, cá estamos nós, recebendo aqui a Josi Miranda, que é coordenadora de cursinhos preparatórios, e a psicóloga Juliana Almeida, para falarmos sobre o Enem. Já o Enem 2023. Um tempo desse aí, pouco tempo atrás, né, nós falávamos sobre o Enem 2022. Um ano já se passou e hoje nós vamos falar sobre o Enem 2023. De forma, assim, eu vou pedir para vocês, as duas aí, de forma bem sucinta, e vocês possam... Claro, a Josi teve muito contato com alunos, a Juliana deve também ter tido muito contato com essa meninada que vai estar fazendo o Enem 2023, mas de forma rápida, qual a visão que vocês tiveram aí desse período em conversa com esses alunos, a expectativa dos mesmos para este Enem 2023? Josi, boa tarde.
Boa tarde a doutora Juliana, né? Já virou minha companheira aqui, Leandro Macário. Bom, eu conversava com a doutora Juliana bem aqui na entrada e dizia o seguinte, que nós tínhamos antes da pandemia 5,1 milhões de inscritos. Estamos com 3,1 milhões. Né? E aí eu questionava justamente o que está acontecendo com os nossos jovens, que de certa forma cresceu em relação à pandemia o número, mas ainda está distante dos números antes da pandemia. Então, a gente precisa pensar, né, no papel dos pais, essa descrença em relação aos estudos, mas também devemos colocar aí que é um caminho de esperança, já que tem tido esse crescimento em relação à pandemia. Juliana?
Juliana, boa tarde também. Seja bem-vinda.
Boa tarde a todos, a ProJove, né, a vocês, os estudantes principalmente, né, e os ouvintes da rádio. Realmente é preocupante, né? Então, é preocupante porque leva em conta não só escolhas de uma nova etapa para a vida, não só escolhas da possibilidade de um crescimento em um futuro profissional, mas principalmente o que é que esses jovens estão sendo incentivados, né? Então, os estudos têm uma história, têm uma cultura no nosso país de muito incentivo, de muita dedicação. É de uma das secretarias, tanto do Ministério, né, da Educação, como nas secretarias município e estado, que mais se destaca também de preocupação. Mas a família é um dos pontos que a gente nos preocupa e liga um alerta. Até que ponto a família está incentivando esses jovens a continuar, né, nos estudos, a permanecer nos estudos, ou realmente ingressar logo no mercado de trabalho? Então, provavelmente está acontecendo uma mudança cultural no nosso país.
Bom, é uma queda muito grande, né? 40% aproximadamente, de 5 milhões para 3 milhões, algo extraordinário, tem que ser pensado, né? Eu trazer aqui Leandro Daniel também para a nossa entrevista com a coordenadora Josi Miranda e a psicóloga Juliana Almeida. Leandro Daniel.
Boa tarde, a professora, a coordenadora Josi, psicóloga Juliana. Já começo a perguntar, psicóloga Juliana, sobre ansiedade. Tem muita gente que não fez, nunca fez o Enem, vai fazer pela primeira vez, alguns como treineiros ali, mas alguns já pensando mesmo em ingressar num curso de nível superior. Como controlar ansiedade, faltando aí pouco menos de 48 horas, quase isso? Como controlar essa ansiedade?
Ansiedade, se a gente viesse já controlando antes, era bem melhor, tá? Mas no dia da prova, um dia anterior da prova, eu sempre dou a dica que a gente precisa, né, controlar e dar aquele pausa na parte cognitiva 24 horas antes. Então, os aulões, né, as revisões sempre são bem anteriores, nunca é na véspera. Você não vê nenhum cursinho, nem o sábado, fazer aulão. Por quê? Cientificamente, na neurociência, fala que a gente precisa dessa pausa cognitiva 24 horas antes para uma prova como o Enem, que exige não só tempo, mas um conteúdo maior, vai exigir muito da nossa mente. Então, nessas 24 horas, que é para relaxar, tá? Buscar realmente fazer coisas que gosta, buscar realmente ouvir músicas, estar com a família, estar com os amigos também, evitando bebida alcoólica, né? Hoje mesmo com alguns estudantes, eu falei, eu vou levar energético, vou tomar energético. Eu falei, tome cuidado com esse energético, que o energético, ele, né, dependendo da quantidade, você durante, ela vai acelerar né? Os batimentos cardíacos, isso vai gerar uma ansiedade em você. Então, a ansiedade ela pode ser controlada com fazendo primeiramente o que a gente gosta, entrando em sintonia com a nossa prova. Eu não posso mais pensar se eu não passar, porque aí é futuro, né? E nem porque eu não estudei antes, né? Então, é hora de focar no domingo. Domingo eu vou dar o meu melhor, domingo eu vou fazer o que eu consigo, domingo eu tenho o quê? Prova de redação, que tem um peso importante, eu tenho prova de matemática. Então, focar na prova desse domingo. Não é nem do domingo que vem, é nessa. E aí sim, isso vai trazendo a gente para o eixo, vai trazendo a gente para a nossa realidade, uma conexão com a gente mesmo, e não com os outros fatores que estão aí por trás. Então, é uma excelente dica para controlar essa ansiedade. Já na prática, a gente pode fazer o quê? Antes da prova, aquela famosa respiração, gente. Eu ensino muito porque ela, neurociência também explica, que oxigênio no cérebro, ela traz a concentração, ela traz um relaxamento. Que é você inspirar pelo nariz, de boca fechada. Você conta até 6 na inspiração. Ó, gente, conta até 6 expirando. E expira contando até 8. A expiração é um pouco mais longa. Você fazendo 3 séries dessa, ou 1 minuto disso, lá antes da prova, ou durante a prova, quantas vezes, você vai dar um relaxamento aí para essa parte de ajuda na concentração, como também no relaxamento dessas ansiedades.
Agora, Josi, eu me recordo que de algumas entrevistas aí nossas nesses últimos Enems, e você trouxe aqui sugestões de tema de redação. E, assim, o pessoal, como o pessoal fala, carimbou realmente. Diante de tudo aquilo que vocês têm abordado aí nos cursinhos, quais são os temas sugeridos aí para esse Enem 2023 que você acha que o pessoal deve estar focando um pouquinho mais e que vocês, inclusive, apresentaram nos cursinhos?
Ô, Macário, tem um ponto que eu acho muito importante. Para quem é da área do cursinho, vai entender bem o que eu estou falando. A gente estuda a banca examinadora. É ela que nos dá o norte da prova, do tipo de prova. Então, esse ano a gente teve uma mudança importante. Até o ano de 2016, quem fazia a prova era a SEBRASP, que é a UNB de Brasília. A partir de 2016, ela foi afastada e aí ficou o próprio INEP trazendo as questões. Nós que somos professores, a gente percebeu a complexidade e a mudança no tipo de prova de 2016 até o ano passado. A SEBRASP vai, mais uma vez, tem o controle da prova. Então, ela tem um perfil, ela é conteudista. A gente está esperando uma prova extremamente conteudista e organizada em períodos históricos, em movimentos sociais. Então, todos os temas de redação do Enem de 2009 até 2021, ele atende um eixo temático. Minorias, que aí a gente fala certidão de nascimento, saúde mental, grupos que a gente chama esses de grupos específicos, grupos coletivos. A gente tem, por exemplo, o tema do cinema, quando foi abordado, e os grupos de meio ambiente. Então, o que é que a gente diz? Tenha um repertório para esses 3 eixos temáticos. Você não vai se sair mal atendendo esses eixos temáticos. Esse ano, a gente dividiu aí nos subtemas, né, que são 10 eixos. Aí nós temos o tema educação, que a gente está falando muito aí, os desafios do combate à evasão. Lembra que a gente iniciou conversando, a evasão no Enem é uma consequência da evasão escolar. Então, os gestores de escola sabem bem do que a gente está falando. Da pandemia para cá, há um número muito grande de evasão escolar. Nós temos o eixo 2, que é saúde, e aí a gente fala de um tema que está bem forte, que é a obesidade infantil. O 3, que é o meio ambiente, aí eu repito, tem 5 anos que não cai nenhum tema de meio ambiente. O último foi as chuvas no norte do país, da Amazônia. Esse tema de meio ambiente, a gente poderia colocar as mudanças climáticas e a sustentabilidade. No eixo ciência e tecnologia, a gente fala dos impactos tecnológicos na criminalidade, a inteligência artificial, né, o site aí, o GPT, e tem um ponto que eu acho muito forte, que é a monetização das redes sociais, os influencers digitais, né, como eles não conseguem lidar com essa fama exorbitante. Nós tivemos a morte aí de alguns influencers que chama muito a atenção. O tema acessibilidade, aí aqui eu tenho um amor por esse tema, que é a inclusão dos autistas dentro da sociedade. Por que que esse tema está tão forte entre a gente? A própria prova do Enem vem colorida esse ano, né, atendendo a essa perspectiva. Então, a gente bota aí bem forte. Segurança, a violência nos estádios, né, foi muito bem comentado esse ano. O eixo 7, minorias e povos vulneráveis. O combate à gordofobia, a gente vê que a moda já se adequou, né, a moda plus size, então tem esse movimento dentro da sociedade. A cultura e o esporte, o trabalho voluntário em tempos de crise, estamos aí com inúmeras crises mundiais e o trabalho voluntário tem se destacado na sociedade. A infância, a juventude e os idosos, né, nós colocamos aí alternativas contra a violência doméstica contra crianças, que pleno século XXI a gente ainda tem crianças que são afastadas da família, inúmeras e inúmeras, né, as casas de lares aí do país todo que recebem crianças pela violência doméstica, os jovens frente ao mercado de trabalho e o etarismo, né? O IBGE trouxe um dado que a gente acha fundamental. Como inserir a grande quantidade de idosos no nosso país, nós somos hoje um país velho, na sociedade, né? O que existe aí dos jovens que têm esse preconceito enorme contra o idoso. O idoso hoje é relegado a viver dentro de casa. E aí, algumas ações de políticas públicas aqui e ali, mas para inseri-los na sociedade ainda é um grande desafio. Então, nós trouxemos 10 eixos temáticos aí que a gente acredita que pode ser esse o caminho.
Ah, e nós vamos deixar essa entrevista, vai estar aí no podcast da Rádio 98FM, mas nada de ficar aí ouvindo repetidas vezes. Basta ouvir uma vez ao vivo. Quem não ouviu ao vivo, depois vai ouvir gravado tranquilamente. Fique repetindo, não, porque a prova já é domingo. Leandro.
Professora Josi, em relação ao momento em que o candidato receber a sua prova, domingo tem redação, por onde começar? Começar a escrever, ou então vou dar uma olhada nos outros conteúdos e tentar fazer uma ponte ou mediação para nessa construção do texto? Como, o que fazer, como fazer inicialmente?
Olha, eu vou deixar a questão de dar um branco com a especialista aqui ao meu lado. Mas eu diria o seguinte, pegou a prova, a primeira coisa a se fazer, 1h30 é a redação. Não tente fazer o inverso, não tente fazer o inverso, porque a redação, só, ela por si só vale 1000 pontos, né? Ela define a sua entrada. Então, nós temos o Enem que diz, olha, o texto de redação deve ser de 20 a 30 linhas. Nós não temos nenhum histórico de uma redação nota 1000 que foi com 20 linhas. O ideal é 28, 30 linhas. Feche. Leia os textos motivadores, é a nossa ideia. Pegou a prova, vou ler os textos motivadores, mas não os copie. A sua prova é zerada se você pegar qualquer dado dos textos motivadores. Eles podem retirar, se o corretor tiver um bom coração, ele pode retirar os dados e dar a nota com essa retirada, mas a maioria costuma zerar. Pegou a prova, leio ali a minha redação e deixo 1h30. Outro ponto importante, comece pelas provas que você tem facilidade. Não deixe para pegar as que você acha difícil no final. Se você deixar as que você tem facilidade para o final, o que pode ocorrer é você perder inúmeras e inúmeras questões, porque você já vai estar cansado. A gente está falando de uma prova, Macário, de 45 textos só na prova de linguagens. O menino que não tem o hábito de ler, ele cansa nos primeiros 15 minutos de prova. Então, o que eu costumo dizer aos meus alunos é que o texto, a nota de rodapé, o ano, a editora, te traz dados que você pode ali ler o enunciado, ler o tema e faz a pergunta para o seu cérebro, né? Ah, o problema da saúde pública no país. Pronto. Ali você já sabe o que é que o texto, o norte que ele vai te dar. Porque se você tentar ler de 45 a 50 textos só de linguagens, você não vai conseguir. Então, o ideal é que você inicie pela redação. Ah, eu tive problemas, eu não tenho ideias para a redação. Pronto, não tem ideias para a redação, pode ter certeza que os textos motivadores da prova vão se vincular à redação. Aí você vai responder a prova de linguagens e volta para a sua redação.
Agora já 1h32, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a Josi Miranda, que é coordenadora de cursinho preparatório, e a psicóloga Juliana Almeida, falando sobre o Enem 2023. Leandro fez a pergunta e a Josi disse, olha, vou deixar que a Juliana responda essa questão de dar um branco. Aí eu já queria acrescentar, ao dar um branco, a pressão às vezes, que muita... A gente sabe que tem muito jovem que sofre, inclusive não da parte deles próprios, mas dos pais. Você tem que passar, agora tem que passar em medicina. Você tem que passar, agora tem que passar no curso tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, essa pressão.
Essa pressão também acaba sendo uma autopressão, né? Tudo que a gente é pressionado pelo outro, né? Então, se isso tem um sentido para mim, se eu sinto isso, né, com um certo peso ou significado, vai ser meu. Acaba eu absorvendo. Quando não é uma pressão, né, isso não tem um sentido para mim, eu deixo, digo que é do outro e aí não me atinge. É muito difícil um jovem, né, não se sentir pressionado com os desejos dos pais, né, com o que eles almejam e tudo. Vale a pena a gente se debruçar sobre isso, ouvir, ter opinião, mas também vale a pena os pais também ouvirem os filhos, né? Então, é uma troca, é uma comunicação que a gente vê hoje em dia que não tem. Né? E é por isso que tem tantos jovens inseguros, tantos jovens perdidos, ou realmente fazendo o que os pais, ou sendo rebeldes, né? Não vou fazer o que eles querem. Pela falta dessa comunicação, né? Tanto dos filhos se colocar nesse lugar desses pais, que tem uma experiência, gente, riquíssima, né? Os pais, eles já têm uma tendência de ter experiências de vida. E esses filhos que precisam ser ouvidos, né? Compreendidos por esses pais, porque somos, né, estou me colocando como um jovem, de uma geração diferente, né? Então, hoje a gente precisa entrar na sintonia desses jovens, compreender essa invasão, compreender por que não é tão mais importante fazer vestibular. Eu falava para Josi, Josi, na minha época não tinha opção, eu não tinha outra opção, né? Só era o vestibular. Hoje eles têm que outras opções que a gente desconhece, mas eles provavelmente estão visualizando isso. E a gente tem que validar, entender, compreender quais são essas opções. Agora, essa pressão, ela tem um peso realmente quando não tem essa comunicação, né? E aí, quando tem a compreensão, pronto, ela se torna mais leve. E aí a gente pode juntar, né, juntar forças para conquistar junto ali o que a gente planeja.
E se todo mundo for médico, onde é que estarão os psicólogos, radialistas, professores, psicopedagogos, enfim. Exatamente. E a questão do branco, Juliana? Deu branco.
O branco é famoso e acontece, tá, gente? É muito comum, não só lá, como em outros momentos da vida, a gente dá aquele branco. Mas é comum na prova por causa dessa pressão e principalmente pelo cansaço. Certo? Que é a perda do foco e da concentração. A gente dá o branco porque perdeu a concentração e o foco ali. Vocês já ouviram falar, ponto de Deus? Né? A neurociência determinou, né, deu essa nomeação, um ponto de Deus que a gente tem, que é no céu da boca, tá? A gente bota a ponta da língua, lá, olha pro céu, 10 segundos. 10 segundos é ponto de Deus. A neurociência, né, Juliana? Tá? Chamam isso de ponto de Deus. É uma técnica usada para a gente sair dessa situação de pânico, de branco, tá? E a gente se conectar novamente. Nessa conexão, isso permite a gente novamente, né, mudar o foco muito rápido e retomar ao que a gente precisava. Então, a dica que eu dou é, bota a pontinha no céu da boca, no momento desse, olha para o céu, que a técnica é olhar para o céu, por isso que é ponto de Deus, e você aguarda ali, conta 10 segundos, isso faz você se reconectar, tá?
Leandro Daniel.
Psicóloga, queria saber da senhora em relação à frustração. O candidato fez o exame, percebeu, não olhou o gabarito, mas percebeu que não foi bem. Ele está na dúvida se retorna no próximo domingo. O que fazer com a frustração? Ou pode ser que tenha sido até bem no primeiro dia de provas, mas percebeu que, no geral, não foi bem. Como fazer?
Eu sempre digo que eles têm que focar que o Enem é uma etapa. né? Então, ele é uma etapa. Então, eu tenho que focar nessa etapa. Se ela foi boa ou ruim, é uma etapa e eu tenho que concluir. Mesmo no primeiro dia, eu não me dando bem, corrigir, ou senão eu já tenho certeza que eu não vou ter uma pontuação esperada, eu tenho que fazer o próximo domingo. Por quê? Porque eu tenho que dizer para o meu cérebro que eu concluo todos os meus processos e etapas. Porque se eu desisto, eu estou ensinando para o meu cérebro a desistir antes de concluir minhas etapas. Então, a gente passa por etapas. O Enem não é só um domingo. Se fosse só um domingo, era tranquilo, né? Mas é dois domingos, são duas provas, dois tipos. Aquele domingo, né, que mesmo ele não tendo um domingo anterior ruim, pode trazer para ele outras reflexões, outras experiências e novas oportunidades também. Então, a frustração, ela tem que ser quando que eu me percebo que eu não me dediquei o suficiente. E aí a chance é, onde é que eu preciso melhorar a partir de agora? Acabou a etapa? Aí eu inicio uma nova, né? Acabou os 2 dias de Enem, eu tenho lá o resultado, sai o resultado geralmente em janeiro, né? É ali que eu devo pensar. Poxa, eu esperava tirar 700 pontos e eu só tirei 400. É nessa hora que a frustração bate, eu digo, onde é que eu errei? A prova do Enem, ela é auto, né? Autoavaliativa. Ela é para autorreflexão. Ela não é para você, não é para a escola, não é para os vestibulares. É para o próprio aluno. Isso foi o grande ganho que se teve com o Enem na nossa vida, né? Ninguém sabe sua nota. Tira por aí, porque é seu. Então, essa frustração ela vai ser administrada só depois. Não adianta você querer resolver ela ali nos primeiros momentos de frustração e focar. Eu tenho que concluir essa etapa. Eu tenho que me dedicar um pouco mais, ou senão eu vou concluir, mesmo eu sabendo que eu estou mal, mesmo eu não sabendo nada. Tem gente que fala, eu vou sem saber nada. Mas ele quer concluir uma etapa, né? Ele quer, ó, me inscrevi, vou lá fazer a minha prova, né? Alguns dizem, eu adoro o Enem, porque depois a gente se encontra na praça, é uma diversão. Eles gostam de diversão, saem de casa. Então, para cada um tem um objetivo.
Olha, Juliana e Josi, bom, nós queremos agradecer mais uma vez pela participação de vocês aqui, a colaboração de vocês, que tem sido muito importante para a gente, quanto profissional aqui da comunicação, trazendo essas informações, e eu tenho certeza também para esses estudantes que estarão fazendo mais uma prova do Enem, para alguns, para outros, a primeira. Então, muito obrigado a vocês pela participação conosco. Juliana.
Agradeço, né, ouvinte. Uma boa prova, né? Sucesso para todos vocês. E lembre, as 24 horas que antecede é de relaxar, descansar, assistir um filme, estar com a família, com amigos, ouvir uma música. E deixo uma dica muito importante. Vocês que amam ouvir música, que gostam de fone, ficam o tempo todo num fone, escolhe a sua música preferida na noite antes de dormir, no sábado, e bote lá o nome da música, né? 8D, com fone de ouvido, escute essa música, né? Tem que botar depois da música 8D. É uma frequência diferente que dá, que você estimula o seu cérebro a entrar numa frequência diferente, que ela vai ajudar a controlar a ansiedade na noite. Posso fazer antes da prova, antes de casa? Pode. Escuta a sua música preferida, bota 8D, escuta a música toda. No início, o cérebro ele fica numa confusão, porque você tem a sensação de que a música está dentro de você, né? Ela foi desenvolvida para você ter a sensação de que ela está dentro de você. Isso estimula o cérebro a ele entrar em outra frequência. E a frequência de estimular o cortisol, a serotonina, e você dá uma equilibrada na ansiedade.
Okay.
Um beijo para todos.
Muito obrigado, Juliana. Josi, muito obrigado também pela sua participação conosco.
Nada, sempre muito bom estar aqui. Eu quero dizer aos nossos alunos campo-formosenses que vão fazer a prova, né, na Bahia são 320 mil alunos, que é o momento da colheita de uma etapa da vida deles, né, o ensino médio todo. E ter paciência, entender que a vida de vocês não é o Enem, né? Nós teremos outras oportunidades para recomeço. Lembra, Macário, que eu sempre digo aqui, o Enem é um projeto de família. Eu continuo conclamando as famílias para assumir essa responsabilidade, né? Os alunos, eles têm em média 17 anos. É muito difícil você cobrar de um aluno de 17 anos que ele tenha a imensidão do que é o Enem. Então, por ser um projeto de família, a gente pede os pais nesse momento que abracem a causa dos filhos de vocês. Se foi frustrante, abracem a causa dos filhos de vocês. Se foi êxito, o mérito é da família toda, porque há um investimento. A família investe ali, vá para a escola, incentiva a estudar. Então, eu desejo a todos uma excelente prova, que no domingo vocês parem hoje. Né? A ideia é que vocês parem os resumos hoje e amanhã vocês tirem o dia para vocês. Tentem dormir, bebam água e confiem em Deus. É o que a gente tem a dizer.
Obrigada. Okay.